galera do Cueca de Fora, estamos aqui mais uma leitura de e-mail e de burradas, freadas que a gente fez. Felizmente, acho que dessa vez a gente não cometeu nenhuma freada, né?
Ou senão ninguém percebeu,
né? Então, estamos aqui para falar da leitura de e-mails, dos comentários.
Mas antes... Vamos fazer um nosso jabazinho para os nossos colegas do Anime Sun.
Exatamente.
Site anime-san.com, nosso grande parceiro, que estão ajudando bastante a gente nessa etapa do Cueca de Fora, estão ajudando a divulgar, a gente está tendo um feedback de volta muito bom, tá ligado? Então, pessoal, se vocês puderem, acessem aí o site do Anime Sun, tem muita coisa lá, tem quadrinhos, jogos, tecnologia, música, tem data dos eventos que estão acontecendo por aqui. Então, se vocês quiserem se informar um pouquinho mais sobre o que é que tá acontecendo nesse mundo nerd, dê uma boa acessada aí, que os caras são foda.
No caso, eu estou acessando agora para ler sobre a atriz Kim Hyo-jun, que postou foto dela juntos ao Big Bang em 2002, Big Show. A mulher é muito gata, né?
Daí aqui chegou a carreira de cocaína, não foi?
Nem sei, foi?
Essa daí? Eu não sei se foi ela, não.
Menino, não importa que mulher encheu em cocaína, não. Não sangrando o nariz em cima de mim, tá? Tudo bem. Eu deixo ela cheirar cocaína.
Caralho, que mal, velho.
Man, tem um cara de cabelo verde com aquilo. Orientais,
eles são estranhos.
Né? O Shun tem cabelo verde, né?
Mas no mangá ele tem cabelo marrom.
Sério?
Sério.
Mentira, bicho. Procurar foto.
Jura ti.
Porra! Bem, então, sim. Leitura de e-mails. Vou começar lendo um e-mail aqui. Cristina Maria, Campina Grande, Paraíba. Uhul! Não falou qual é a ocupação, se é estudante nem nada. Por favor, né? Mandem. É bom a gente ter uma ideia, né? De quem são vocês, o que é que vocês fazem. Que é pra gente selecionar o conteúdo. Cara, com um monte de A aqui, colocou. Vocês não prestavam. Um monte de A, ela gosta de A. Principalmente esse Ravel, eu, né? Ela não gosta de mim. Muita pena do nerdzinho.
Mais uma pro clube.
Né? Mas muita pena do nerdzinho lá que imitava o Goku.
Por quê, velho? Meu irmão.
Tu teria
pena. O maluco ficava soltando o Kamehameha no vento. Puta. Ah, velho, não, velho.
Ele estava na casa da gente e gritava pó de diamante. Depois saía com ele. Ele gostava de apanhar.
Na cabeça dele devia ser tão emocionante, Ravel. Você atrapalhou a magia dele.
Sim, e ele não imitava o Goku, viu? Porque ele chamou a borboleta de Kakaroto. Então, no mínimo era o Vegeta soltando o Kamehameha. Você vê, até um nerd ruim ele era. Porque Vegeta não dá Kamehameha.
Pronto, eu vou ler um aqui da estrela, nossa acompanhando. Nossa fã número. Na verdade, tá. É o top 3. É Bia. Não, top 4, na verdade. Vai aumentar. E é só mulheres. É Estrela, Bia, Nayara e Olga. Todas quatro, sempre que sai podcast, elas mandam logo mensagem pelo Twitter. A gente tem um público feminino que preste. E a gente não tem uma mulher no podcast pra devolver esse feedback, né?
Rapaz, onde é que tá esse público feminino tudo em que eu não tô vendo, cara? Mostra aí.
É porque elas não mandam e-mail pra você, cara.
Exato. Seu
por verme. Isso que você não sabe.
Seu verme.
Você é campeão.
Droga.
Não, eu vou ler o comentário da Estrela no nosso outro no podcast das histórias da juventude. Ela riu. Eu não sei rir, não. Feito esse problema. Quem se garante mais, se garante menos do que vocês caindo de bicicleta, destruindo o colégio, derrubando porta, no bullying e no carro. Já estou esperando ansiosamente pelo podcast sobre CDZ. Beijos. Ravel, a gente tem que parar de prometer as coisas, meu irmão.
Meu irmão, tá ligado que o jeito que ela falou, tipo, você se garante mais, não sei o que, no bullying e no carro. Só faltou ela dizer, sou foda no final, tá
sou ligado? Foda. A músicazinha do sou foda agora, Ravel.
Né? Sou foda.
Aí eu tenho um outro comentário também ainda no CLF sobre histórias da juventude. Malquior, nosso amigo Rafael Malquior, colocou assim: eu catopei é tenso. Muito foda, velho.
A trava-língua que tu deu no meio do
irmão, programa. Tu tá ligado que eu não tô conseguindo falar capotei direito, não. Eu tô achando errado agora. Eu tô achando catopei o jeito certo de falar as coisas. Tá merda.
Terapia, mano. Terapia. É, Fernando Patriota, Recife, Pernambuco. Esse podcast de vocês está de matar. Deveriam fazer um com conteúdo histórico sobre Lampião e o Cangaço. Homenagear o nosso Nordeste. É, fica aí a ideia. Realmente,
temos... Não vamos prometer. É, esse temos, a gente não vai prometer.
Temos pessoas que poderiam desenvolver um bom podcast, mas a gente tá prometendo tanta coisa, cara, que tá ficando nervoso já. É,
vamos fazer como Jack o Estripador e vamos por par.
Olha, é incrível. Assunto não falta, mas quando chega na hora, e aí, vai ser sobre o quê?
A gente vai deixar a dúvida. Se der, a gente faz. Né?
É, nada de promessa.
Sem promessas.
Eu vou ler uma aqui da Jussibara Lassete. É, ela dizendo... Ela primeiro elogiou que tinha uma música do Depeche Mode no início do podcast. Aí depois ela colocou assim. Outra. Eu não sei se acho graça ou não, pois vocês eram do tipo que praticavam bullying. E eu era do tipo que sofri bullying toda a minha gorda infância.
Ah, cara, mas caralho, eu sofri bullying também. Você primeiro sofre bullying, depois você pratica.
Exato, não, na verdade a gente praticou, mas a gente também levou muito, velho. Aí ela ainda fez aqui um outro comentário que ela disse, e outra, eu sei que era o maluco que tava analisando o útero da Jessie. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo, meu irmão? Ah, velho, eu não tenho nada a ver com a vida dos outros não, velho, mas fizeram na minha frente, eu digo. Mais algum comentário, Rafael?
Não, eu só selecionei esses dois hoje. É,
eu também fiquei com esses só do... Então vamos para o podcast.
Iha!
Vamos começar a aula!
Quando meu pai morreu, eu achei que devia defender minha família. Mas eu era apenas um garotinho fraco e não consegui protegê-los.
Shinta! Shinta! Agora eu só quero que pense em como sobreviver. Você não tem ninguém para guiá-lo, então você terá que fazer isso sozinho. Você vai fazer grandes coisas. Eu sinto em meu coração. Encontre o caminho.
Procurei este caminho toda a minha vida.
Battlesai. Você tem sido um tormento para mim há muito tempo. Mas eu nunca o levei a sério. Eu pensava em você como um mero passatempo. Alguém que eu gostaria de eliminar quando chegasse a hora. Mas agora eu percebi que se tornou uma ameaça que eu não posso mais ignorar. Então agora eu vou destruí-lo.
Diretamente dos estúdios do CDF Cast, mais um episódio de... Cri, 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 cri.
Com essa abertura merda.
Uau!
Esta abertura animal.
Mas mais um. Com essa incrível abertura patrocinada por Napa. Estamos começando mais um CDF Cast. Bem-vindo, pessoal. E aí, conosco na mesa hoje, a gente tem um Ravel.
Se alguém falar bem de Aoshi aqui, vai levar porrada, hein?
O próprio Napa.
É... Sem comentários.
E dois convidados especiais.
Ele ia falar bem, hein?
Ele ia falar bem. Diretamente de Natal, Rio Grande do Norte, do Rato.
E aí, vim aqui debater por que aqui Kenshin é o único japonês ruivo do Japão.
Agradeço a sua passagem paga pelos nossos comentaristas do blog.
Exato, a gente trouxe ele para os estúdios do CDF Cast, essa incrível empresa multinacional.
Primeira classe, hein?
Indo diretamente pela aviação Progresso, uma viagem de 2 horas e meia. Seja bem-vindo, Dula.
E a primeira convidada feminina desse cueca de fora.
A primeira menina mulher que veio.
Dia saiu.
É, pronto, estou aqui. Não tenho nenhum comentário inteligente para fazer nesse momento, então vamos começar.
Vai se abster.
Pois então, pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto fugindo um pouquinho do quadro nerd que a gente tava puxando ultimamente. A gente vai puxar mais pro lado otaku da coisa.
Que Ravel não
gosta. Eu odeio essa palavra, cara.
Ravel, teremos outro dia pra você discutir a sua contextualização de otaku.
Bota como seu filho otaku, mano.
Otaku Vasconcelos Júnior.
Meu irmão, porra, velho. Aí tá começando muito ruim.
Estilo que tem, Mitsurugi!
Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um anime que passou aqui no Brasil, lá pelos anos
de 2000. Um pouquinho, porque porque infelizmente tiveram a brilhante ideia de passar uma vez e nunca mais. Não.
É, mas antes a gente...
Não, né? Oh, cheio de corte?
É. Mas... Cheio de corte uma única vez. Quem viu, viu. Quem não viu...
Justamente.
Vamos falar de Samurai X, o Rurouni Kenshin.
Sem falar Samurai X, viu? Não mandem eu falar o nome original. Eu não sei pronunciar isso.
Rurouni Kenshin?
Como é?
Eu falo Samurai X, tem
mesmo. Rurouni? É Rurouni?
Rurouni?
Não,
Rurouni. É Rurouni Kenshin. Rurouni Kenshin, pronto.
Exato. Mas podemos falar Samurai X, como bons brasileiros que somos.
Né? A herança de nossa tia Angélica e o borrão de café dela na perna.
Sebastião Kenshin era o nome do protagonista em Samurai X.
Como assim, tia Angélica?
Não passava na Globo, cara?
Não era Digimon. Era Digimon, pô. Era a Angélica que cantava
abertura. Não, Samurai X passou na Globo também.
Sim, passou na Globo.
Então, eu conheci
na Globo. Eu faltei muita aula pra ir assistir Samurai
X. Eu não faltei não, eu estudava de tarde, eu acho. Eu
estudava de manhã, dava 10h45, eu saía do colégio, passava de 11 horas.
Eu tinha um colega, um dia ele participa aqui, talvez... Talvez não, porque ele é tímido pra caramba, Sagara. Ele gravava muita coisa pra mim.
Possivelmente o Nick foi retirado de...
Samurai X. Olha, Sagara era pra você estar aqui. Mas é Sagara de Shito Sagara, não é do Sanosuke.
Sim, mas antes... Sagara é de onde?
Shito Sagara, o capitão.
Não, ele é de Sanosuke.
É, não.
Ei, quer dizer, só o pai de Sanosuke.
E é porque Bruno não chegou ainda. Porque quando
o Catabroco voltar é que vai piorar.
É melhor certo, deixar. Bia, se apresente, Bia, para nossos milhares de fãs.
Eu não sei o que falar.
Cintura, altura, né? Busto.
Gosto de longas caminhadas na praia.
Vamos mandar um e-mail pronto, pessoal vamos. Dela para que
possa não vamos. Não vamos fazer isso.
Vou colocar online o book dela de 15 anos, certo?
Todo mundo não, conhecer. Não.
É no slow pôr do motion, sol ao som de bolero de Ravel.
Calma. Meu bolero, meu. Meu Bruno, meu bolero. Ei.
É. Bia, sou eu. Sou fã da cultura japonesa. Sou estudante de engenharia civil e sou uma procrastinadora maldita. Pronto.
Justo, tá justo.
Todos... Metade dos nossos ouvintes não vão saber o que é procrastinar, nem vão... A outra metade não vai saber pronunciar a palavra.
Procurem no Google.
Oi, eu sou o Marcelo, moro em Natal há 4 anos. Eu gostaria de agradecer ao pessoal do CDF por me dar essa oportunidade de voltar a João Pessoa, minha terra querida. Eu aqui não tenho dinheiro pra ir, então foi um dado, quase um gugu, tá ligado?
Gostou do nosso estudo?
De volta para minha terra.
Eu estudo direito, estou aqui pra conversar um pouco sobre esse anime tão marcante na vida da galera aí, né? Muitas galera usando esse nick aí de proveniente do anime.
De onde vem o nick do Lack?
O meu eu inventei.
Não, dele não, pô.
Mas o meu sim, saiu. Samurai X.
A saga do chá.
Já, sai do fundo da sala, Napa.
Ok, estou voltando. Mentira, véi. E como todo mundo tava me ouvindo?
Na minha gravação, no meu...
Ele não.
Eu tava vindo em cara agora no Napa, e o contrário.
Tá vendo?
Agora Bruno se apresenta, que ele tá devendo uma apresentação, já tem uns programas.
Bruno, se apresenta.
Namorou uma francesa, como é? Fala aí.
Namorou uma francesa?
Certo, meu nome é Bruno, certo, mais conhecido como Cata.
Ou o Cata Bruno Broca. De Ravel.
É meu!
É o Bruno de Ravel, né? Sou um pseudo-administrador. E o quê? Eu gosto de jogos, gosto de livros, gosto de diversão. E sou um cara extremamente hedonista. É isso aí.
Isso aí. Mas agora, finalmente, vamos começar a falar do assunto do podcast. Vamos falar um pouquinho de Samurai X. Alguém quer começar a falar alguma coisa sobre o anime?
Ravel sobre a Osh.
Cara, olha, não. Eu não gosto de Aoshima.
Alguém lê a introdução da Wikipédia, então.
Eu tenho comentários a fazer sobre a Aoshima, mas não farei agora.
É, vamos seguir.
A gente vai dar um resumo. Vamos resumir primeiro o que é o anime de Samurai X e depois a gente entra na contextualização dele histórica, certo?
Estilo que tem, Mitsurugi!
A série ela é ambientada nos primeiros anos da Era Meiji no Japão. Ela conta a história do Kenshin Himura, que é um espadachim que vive na promessa dele de nunca matar. Ganhou o apelido Samurai X por causa da cicatriz em formato de X que o protagonista tinha no rosto, entendeu? E ela se passa em torno da questão desse andarilho, né? Que ele, o Kenshin, ele é um ex-retalhador do regime lá, do governo. E ele passando por problemas do pessoal reconhecendo eles, que ele era um assassino, seguindo ele e ele, pra variar, sem querer matar, aquela viadagem clássica de história oriental.
Ou você não quer matar, você quer matar todo mundo.
É, exatamente.
Se ele tivesse aprendido com a DC, ele colocaria um óculos e ninguém reconheceria ele. Com a mesma voz, mesmo rosto, mesmo tudo.
Né? Mesmo sendo ruivo, o único japonês ruivo
da história, é.
Dá um trato no cabelo diferente, ninguém reconhece.
Aliás, único não, a gente pode até botar no post o link para o outro japonês ruivo que
existe. O mangá. O mangá
deve ser, inclusive, descendente dele.
O mangá ele foi publicado no Brasil a partir de maio de 2001 pela JBC. Tem 56 volumes. É, manteve o formato de leitura oriental. Pra seguir, tudo bem, Rafa?
Tudo bem.
Ah, tá gostoso? É,
continua, Abel.
O mangá foi publicado no Brasil a partir de maio de 2001 pela editora JBC em 56 volumes e ele manteve o formato original de leitura. Eu não colecionei, eu tive amigos que colecionaram.
É, a gente sabe, você só comprou a edição que apareceu o Aoshi.
Não, hein, Ravel, na verdade, além dessas 56 edições, saiu o Kenshin Gaiden, que era uma coletânea que dentro do mangá do Samurai X, o autor, ele fazia muito rodapé. Normalmente, a cada capítulo do mangá, ele colocava um rodapézinho do que aconteceu e explicando algumas coisas, né? E acabaram fazendo uma compilação disso, colocando mais informações depois e um volume único chamado Kenshin Gaiden, aí que vinha com umas informações extras.
Até algumas referências aos heróis da época que ele também usou como inspiração para os personagens de Samurai X.
É,
na verdade. E o que é o Gaiden? Significa Gaiden?
Que você me pegou agora. Deixa eu olhar no meu dicionário.
É a inspiração Gaiden. De Ninja Gaiden.
É, de Gaiden. Gaiden
significa Jardim.
Significa o quê?
Jardim.
O Jardim, né?
Jardim.
Jardim. Estilo que tem, Mitsurugi!
Mas a Era Meiji, o que ela é? Teve um período anterior a isso, que foi a Era Tokugawa, né, Bia? Que foi o ápice dos samurais, né? Da utilidade dos samurais no Japão.
Hikari.
Como destaque pra tudo.
Não se arrisca em terreno desconhecido, cara.
Essa lenda aqui na minha monografia, eu lembrava disso. Então, quando o samurai era a segunda força principal, acho que só abaixo dos políticos japoneses e do imperador.
Na verdade, foram 256 anos do shogunato Tokugawa.
256 anos para 300 é um pulo. Bia...
Com 44 anos.
Vamos com precisão de 10 casas decimais no tempo.
Alguém lembra que eu não vou chamar mais Bia no próximo podcast. Ela tá corrigindo o host. Ninguém corrige.
Que dieta. Então,
então, durante 10, acho que são 10 anos, né? Eu acho que são de 10 a 12 anos, houve uma revolução saindo do regime de Tokugawa para o que viria a ser a Era Meiji. Só que na Era Meiji, quem ajudou a criar a Era Meiji foram os samurais. É, na verdade, o nome Rurouni Kenshin quer dizer samurai andarilho. É, Kenshin andarilho, né, no caso.
E Gaiden.
E Gaiden ainda continua como Jaiden.
Eu botei o link aí.
Pronto. Aí,
Cadê a saga que a Kakashi Gaiden era a saga de Kakashi?
É, possivelmente.
É. Essa era, aquela mesma era que é retratada naquele filme Último Samurai,
é? É,
depois, depois que o imperador abola as espadas, que
ninguém... Exato, então a era Meiji, ela abola tudo que estava ligado diretamente ao samurai, toda a serventia. Pronto, o Último Samurai é um exemplo, o filme Último Samurai é um exemplo perfeito para você entender essa turbulência que estava acontecendo. Os caras que foram o pilar dessa revolução acabaram sendo jogados de lado, e isso causou um rebuliço na sociedade geral. Ele se baseou muito em, apesar de ser um anime muito...
Eu discordo. Pra você entender, basta só assistir, que... assistir traduzido.
É.
Aí... Cara, pior, rapidinho, pior que você assiste o anime, você até entende, assim, por alto o que tá acontecendo, mas tem muita coisa que tu se perde. As questões de politicagem mesmo de Samurai X, se você não estiver prestando muita atenção, a única coisa que você sabe é que tem um governo, tem gente que não gosta do governo, tem gente que gosta do governo, e antes era diferente. Pronto, acabou.
Pois é.
Acho que, na verdade, tem duas camadas de desenho, certo? A camada mais superficial, pra quem gosta só da ação, que o anime tem um bocado.
A área de Nappa.
Quem quer se aprofundar e... Preste atenção
na mas, gente. Mas Nappa é o Tackleberry de Locademia de Polícia, tá ligado? Ele faz todos os efeitos especiais do
podcast. Não, é porque eu tô só fazendo a crítica.
Legal, não era o Tackleberry que fazia.
É o Tackleberry, não? O
Tackleberry era o grandão. Ah. Era o Marrone, eu acho.
É, Marrone. Não, Marrone era o Marrone principal.
Diga aí, ele tava falando sobre história do Japão e o primeiro erro dele é sobre Locademia de Polícia.
Estilo que tem, Mitsurugi!
Não, meu, olha.
Um seriado não, de samurai é.
Não chega a ser de viadinho. Só aquela parte falando da vida de Aoshi.
Só Aoshi.
E a coisa decai. Tá o ligado?
Dublador do Kenshin na versão japonesa era uma mulher.
Mas 90%
dos personagens tem a voz fina.
O de Goku também. O de Goku
também.
Não sei, não. Não sei, é um cara. Mas 90% dos dubladores são
Bart mulheres. Bart Simpson assim. É mulher.
Continuando, que a gente não tem nada a ver com
Bart Simpson.
Tu tá de sacanagem que Bart Simpson é mulher.
Do americano é.
Caraca, eu não posso escrever.
Ele, no decorrer do mangá, ele vai começando a ganhar uma popularidade muito grande. E ele se torna um dos grandes carro-chefes da Shonen por muito tempo.
Da Shonen?
Shonen Jump é a revista onde lançaram Samurai X. Quando lançaram Naruto.
Sei, pô. Um monte de coisa. Pra você não dizer só Shonen. E aí, a Shonen só não é nada.
É uma verdade. Então.
Mas é bom falar o que é pra quem não conhece.
Exato. É porque a gente tá falando como se a gente estivesse só conversando, mas a gente tem que pensar que a gente tá falando com um pessoal que não. Que relativamente não assistiu. Isso tá sendo uma introdução de bosta do caramba pra quem for usar o nosso podcast como referência da. Não, mas então. A primeira saga do Kenshin, ela se passa com a Kaoru, a filha do dono de um dojo, que ela acaba encontrando com ele, e no final do, por causa de um assassino lá que tava usando o estilo da família dela como pra matar um monte de gente. E o estilo, em termos da espada que era usada no dojo dela, era um estilo que era só pra imobilizar, só pra priorizar a vida.
Ou seja, uma porcaria.
Tava proibido usar armas já na época, né? Os samurais estavam proibidos já de circular. Eu lembro várias vezes no anime o povo olhando pra Kenshin, porque Kenshin andava com a espada na cintura. E era uma alternativa, né? De proteção, você usar a espada de madeira na época.
E é até uma coisa, eu acho que um dos pontos mais interessantes do Kenshin é justamente a espada dele, a Sakabatou. Que era uma espada que a lâmina era invertida, ela ficava onde seria as costas da lâmina.
Outra porcaria. Isso e o estilo Kamiya, duas porcarias, velho.
Não, mas assim,
estilo que tem, Mitsurugi!
Aí ele chega e encontra Kaoru no dojo dela. Aí ela vai atrás dele pensando que ele é o assassino que tá usando o estilo Kamiya. É isso?
Acho que é. Aí o cara tava dizendo que era o retalhador, não era?
Ah, é verdade.
Exatamente. Verdade. Isso.
Tô lembrando, hein?
E aí é por isso que Kenshin para pra se envolver, né? Porque como ele é o retalhador original, ele fez, o cara tá usando o meu passado pra fazer medo ao povo.
Não sei quantos anos de dedicação pra usar meu passado. Não, é meu.
Meu, eu fiz.
Meu, Bruno.
No final dessa saga, o que acontece é que o cara é descoberto. Quando termina o Kenshin, como ele era um andarilho, ele tava andando pelo Japão todo. Ele começa a ir embora e a Kaoru pede pra ele ficar.
Ela fez, fica, vai ter bolo.
E no final o bolo era uma mentira, porque ela cozinha ruim pra cacete.
Né?
Estilo que tem, Mitsurugi!
Que me lembra uma coisa muito importante, que Kenshin é um excelente piniqueira. Ele lava, passa, cozinha, cuida das crianças.
É um rapaz prendado, nova era Neji, meu amigo. Todos
pode casar.
Era Neji virar dona de casa, não tem poder mal usar a espada.
Verdade.
O Kenshin, originalmente, o nome dele era Shinta, e os pais dele morreram de cólera. Aí ele foi adotado.
Maldito Shiryu.
Porra. Cadê a batidinha, Trunks?
Né?
Então,
é dita.
Então, o Shinta, na época, depois que os pais morreram de cólera, ele atravessou o Japão com um grupo de mercadores. E esses mercadores foram abordados por ladrões, né? E uma das mulheres do grupo, elas acabam ficando sobre o Kenshin para impedir que a galera matasse ele. Quando é no último momento que o cara mata a última mulher que tá protegendo ele, aparece o Seijuro Rico, que é tipo o top 10 do espadachim no Japão.
O manso.
Exato. Ele
usa, Deus.
Exato. Ele é Deus do mangá, basicamente. É, o Seijuro Rico, na verdade, ele aparece, mata todo mundo e diz, olha, tu é um... E deixa o boy lá, diz, olha, tu é um azarado.
Aí, e diga-se de passagem que ele mata de uma maneira muito engraçada, porque ele dá um corte reto na espada
e o cara se
faz 50 mil pedacinhos.
Tá, né? Os ovos são perfeitos pra explicar essa parte toda.
Estilo que tem, Mitsurugi!
Sei lá, se afeiçoa o guri e leva ele pra treinar com ele, pra ter um discípulo. Aí se passa coisa de 10 anos, o Kenshin treinando com o Seijuro Rico, aprendendo o estilo do Hiten Mitsurugi, só que explode a revolução do final da era Tokugawa. E o Kenshin fica agoniado porque eles treinam numa montanha e ele quer participar, ele quer ajudar. E o Seijuro Rico tá cagando e andando, que ele diz que o estilo Hiten Mitsurugi não pode ser usado pra esse tipo de disputa, porque é muita desvantagem pro outro lado.
Tá.
O Kenshin rompe com o mestre dele, não termina o treinamento, e ele acaba entrando como um assassino do governo.
Deixa eu falar essa parte, eu vi coisa recentemente. O que acontece é que existia um grupo, uma organização que estava... queria, obviamente, né, a cabeça do Batosai, porque estava tendo uma disputa pelo governo com essa história de retalhador matando todo mundo.
Justamente por causa do desequilíbrio da força do Kenshin.
Que é a parte que os fãs não gostam. Os fãs gostam de ver matar todo mundo mesmo.
Aí o que acontece é que a moça, ela termina se aliando ao pessoal na busca de Kenshin pra poder vingar a morte do noivo dela. E é por isso que o corte de Kenshin fica sempre abrindo, porque existe ainda a mágoa do que aconteceu, né? Ele ainda tá sendo procurado pelo que aconteceu e etc, sendo culpado. Eis que ela encontra com ele e o pessoal passa pra ela o seguinte: fica aliada dele, fica próximo a ele, você vai ser nosso espião. E de fato ela faz isso muito bem. Tem uma cena no OVA, no qual Kenshin ele tá dormindo numa janela, e ela vem pra cobrir ele com um lençol, e ele saca a espada e quase mata ela no susto. Porque ela chegou pra cobrir ele, pra cuidar dele, e ele não tá acostumado a
esse tipo de tratamento.
E ele com calor não queria lençol.
Não queria lençol. Entendeu? E aí, o que acontece é que a cidade onde eles estão é descoberta, né? Porque, afinal de contas, eles têm um espião com eles. e eles precisam fugir de lá. E aí o líder do partido olha pra Kenshin e diz: foge com ela, finge que vocês são um casal recém-casado e começa uma vida nova. Se a gente conseguir se reestruturar, a gente entra em contato. Aí Kenshin fez, pô, né, não vamos morrer então, né, vamos embora. Ele pega a mulher e foge.
Deixa eu fazer,
e aí...
Deixa eu fazer uma pequena enquete. Todo mundo aqui gosta mais do OVA do que da série original, né?
Sim.
Não, eu gosto de certas coisas.
Eu gosto da série original. Eu gosto muito da saga de Xixiu, velho.
Exatamente.
É, a saga da série original, eu gosto mais da saga de Xixiu.
Mas eu acho que assim, são duas maneiras muito diferentes de contar a história.
Eu gosto muito do
com certeza. Uma tem cabeças arrancadas, gente desintegrada e banhos de sangue. A outra só tem gente caindo no chão.
Então, cara, mas olha. Veja da seguinte forma, a série original, por mais que não tenha a violência, cara, ela tinha um explicar de eventos e uma dramatização. Toda vez que trocava aquela musiquinha do clímax da luta de Xixi e Kenshin, eu ficava, caralho, empolgadérrimo, velho. Era legal.
É, você gostava do fogo na espada.
Ui. Sim,
continue, Ravel, termine.
E na rosca, né,
O fogo na rosca.
Continue, Ravel.
Aí eles fogem, né? E começam a vidazinha de casal, Kenshin trabalhando e etc. Só que encontram ela antes do pessoal de Kenshin encontrar eles. E aí eles chegam pra ela e dizem assim: olha, você fez a sua parte e tal, mas agora que ele tá separado, sozinho, você sai daí que a gente vai matar ele. E aí ela se nega, porque ela cria afeição com ele por causa do tempo que ela tinha passado com ele. Ela entende que ele não é ruim. E que são apenas visões diferentes sobre a questão política do Japão.
E que ele então é uma criança, né? Ele é uma criança ainda ali, ele tem 16 anos.
Tem uma cena que o líder do partido, ele olha pra ela e diz: olha, o Kenshin, chama ele de Kenshin já na época, né? É. O Kenshin,
vocês viram, ele é uma espada. Mudou o nome dele quando... Que ele disse que o nome dele era muito...
Feminino.
Era muito feminino, era porque o nome dele, Kenshin, significava espírito livre. Aí disse que não era um nome bom pra um espadachim, não.
Aí Kenshin é espírito da espada, né? Coração da espada. Algo assim.
Não, pois é. Coração da espada, tinha até uma das... Acho, deve ser esse. Que até uma das músicas tema era... É, tinha esse nome.
Aí o cara, ele até disse pra moça, né? Numa parte, ó... Kenshin é uma espada sem bainha. Seja a bainha de Kenshin.
Isso pra quem?
Pra moça lá.
Tomoe?
Como é o nome dela?
Tomoe.
A Anami.
Pronto, diz isso pra ela, né? Conteúdo sexual aí, Freud ficaria de prato cheio, mas foi exatamente isso que disseram.
Né? Próximo convidado, Freud, no podcast.
explicando a obra Samurai X, essa história que seja a bainha da espada dele. Certo, aí o que acontece? O pessoal encontra eles e chega pra moça e diz: olha, vaza daí que a gente vai matar o cara. E aí ela diz: não, né, eu não quero, não vou mais participar disso, né? E aí o pessoal, com medo que ela avisasse alguma coisa, leva ela à força. A questão é que ela tinha um diário no qual ela estava escrevendo desde a morte do noivo dela. E quando Kenshin volta e não encontra a moça, encontra o diário dela caído, porque ela guardava sempre o diário com ela, né, pra não ter chance de ninguém ler. E Kenshin lê, descobre exatamente o que estava acontecendo, que ela era um espiã, que etc, etc. Mas ele decide ir atrás dela. E na busca, ele enfrenta vários inimigos, subindo uma montanha, nevando, aparece um ninja, envenena ele. E quando ele chega nos poréns, ele tá mega dopado, drogado, sem mínima condição de lutar, né? E então, eis que na luta final, no qual ele tava lutando com um cara que agora eu não lembro exatamente quem era, mas eu lembro que ele usava umas manoplas, né, umas luvas de metal, que permitiam que ele bloqueasse com os punhos os golpes de espada, ele aplica um golpe sem ver, no desespero. Ele percebe que a luta não tá dando muito certo, provavelmente ele ia morrer, etc. E aí ele vai pra cima com os olhos fechados, inclusive com a faixa que ele tava carregando da Tomoe, com o cheiro dela, no rosto dele, tapando a visão. E ele dá o golpe e ele percebe que ele acertou. Quando ele abre o olho pra ver o que foi que ele acertou, ele percebe que a Tomoe entrou na luta e segurou o cara, pro cara nem bloquear, nem desviar do golpe. E aí ele vê que ele matou os dois. É. E aí rola a cena final do...
Você não está querendo me dizer que a espada ultrapassou ele e pegou nela?
Não, os dois, só que ele deu um golpe descendo.
Ela entra no meio. Ela e acerta ele.
Ela segura o cara. Sabe quando tu tá com os braços pra baixo, as mãos aqui, nas pernas coxas? E ela abraçou ele, pra ele não levantar os braços nem se mover. Então o golpe desceu, pegando aqui no ombro, do lado da cabeça, cortando os dois.
Não, ela deve ter sido. Foi na velocidade da luz, Cavaleira de Ouro, Amazona de Ouro.
Então, ela tava ali do ladinho.
Cavaleira.
Cavaleira Pena. A Cavaleira. Como é? China, a mulher China Cavaleira. Mulher, Cavaleira.
Como é que. Afimiro.
Afimiro.
E aí, o que acontece? Na cena final, não é exatamente a cena final, porque ainda rola mais umas besteiras, né? O partido de Kenshin acabando, etc. Mas a cena. A última cena importante. Você vê ele segurando a Tomoe nos braços antes dela morrer, e ela segurando a ponta da espada dele, fazendo o segundo corte no rosto dele, que faz o X que ele tem no início do mangá, do desenho. Que seria a simbologia dela dizer que perdoa ele pelo que aconteceu.
E o corte para de sangrar por isso.
Estilo que tem, Mitsurugi!
Eu posso dar só uma hora do óculos?
Pode.
Eu posso perguntar só uma coisa rapidinho? Me diz uma coisa, bicho. Essa Tomoe tinha que ser muito boa de cama, né, velho?
Ela era bonita.
Mas ele não comeu, velho.
É porque é o seguinte, o outro cara morreu tentando pegar a porcaria da flor que tinha o cheiro dela, tá ligado? Ao invés de desviar do golpe lá no chão. Não, vou pegar a flor porque o cheiro dela é o que há. E Kenshin, meu, faz um voto de não agressão porque a tia morreu. Bicho, ela deve ser muito boa. Irmão,
isso, a verdade é que ela era muito cheirosa, cara.
É, mesmo. Isso é porque era só o perfume, bicho.
Eu digo que ela ganhou Kenshin no estômago. Sabia fazer um sushi, que é uma beleza.
Pois então, aí a gente volta, a gente avança no tempo, se passou o final da era Tokugawa. Ela encontra com a Kaoru e começam a aparecer outros personagens do. No contexto, né, da história. Por exemplo.
Como é o nome daquele assassino que olhava para as pessoas e elas ficavam hipnotizadas?
Assim, é Gildo.
É o Chapéu Negro.
Chapéu Negro.
Esse cara era legal.
Pois é, mas é o primeiro vilão. Ele é o primeiro grande vilão da série. Ele antes disso, ele encontra com o Yahiko, que era o filho de um samurai que morreu. E que tava assaltando,
vapeando.
Né? Tava assaltando, tava roubando. Aí convertem ele, trazem ele de volta. Diz que ele tem um espírito muito muito nobre. Aí tem o Sanosuke Sagara.
Que o Sanosuke anda com o nome de Zanza, né?
Amigo
ele
da...
é tipo um assassino.
Exato. E o Sanosuke, ele tem um kanji, ele tem um escrito nas costas com o nome Ako, tá ligado? Que é maldade, tá ligado?
Ui, ele é mal.
Ui, né? Ui.
Ui, rap é B10, o guerreiro.
Estilo que tem, Mitsurugi!
No final das contas, ele só derrota o Chapéu Negro e salva a Kaoru, consegue tirar ela do transe lá. Aí o Chapéu Negro vai e se mata. No final, ele diz que o prazer dele por retalhar era tão bom que, já que ele não ia mais conseguir, ele vai e acaba se retalhando. Aí termina a primeira grande saga de Samurai X.
O Samurai X, o Kenshin, ele só incapacita o Chapéu Negro?
Eu acho que ele dá um golpe.
Ele dá um golpe com a bainha, quebra o tendão do braço dele, do cotovelo, e depois...
E você nunca mais poderá ser um ninja novamente. Já vimos isso.
Aí a gente entra na segunda.
A pergunta é meio idiota, mas chapéu negro, porque eles usam chapéu preto, né?
Não é exato.
Naquele chapéu coco.
Não, sabe o chapéu coco, não. chapéu do Raiden. Ele é o deus do trovão.
Ah,
okay. Só que negro. Era meio óbvio o nick dele, tá ligado? Assim, ele usa esse nick por causa da obviedade mesmo, né? Ele usar o chapéu.
Aí, depois disso, tem alguns outros vilões. Assim, tem o Raijuta, que é meio termo. Se eu não me engano, ele aparece só no mangá, eu não lembro. Ou só no anime. Mas, assim, falando dos principais, aparece na sequência a saga com o Aoshi.
que é quando entra outro personagem no grupo do Kenshin,
que é a Megumi.
Lá é vai.
A Megumi. Fala,
Rafael, continue, Rafael.
Deixa eu só fazer um comentário sobre a Osh.
Ravel segue aí, assim, eu não quero, cara,
falar. Ravel fica se manifestando, falando do Kai Osh, não sei o quê. Pô, do Kai Osh não, do
Sadlan. Caralho, tu meteu um cara que tem nada a ver com a história.
Não, eu sei.
Nossa, né, é do Kai, não, é
do Osh. Eu sei. Eu tô dizendo, ele fica falando do Osh. A única coisa que eu tenho, assim, a reclamar do Osh é que eu acho que ele tem um visual muito moderno pra época, tá ligado? As vestimentas do bicho, pô, não tinha nada a ver com...
É porque ele foi baseado na
história. O bicho era viajante do tempo, do futuro, alguma coisa?
A minha opinião sobre a Osh é a seguinte: ele tá ali pra umedecer as leituras com um personagem malvadinho.
Não, isso é Eduardo Cunha.
Ele é o malvadinho, entendeu? Que umedece o ambiente. É a função dele na história.
Segundo o Atsuki, o Aoshi, o visual dele foi criado baseado no Gambit do X-Men.
Foi baseado no motoqueiro, velho. É totalmente
mas,
fora
mas do... Mas é uma coisa até que a gente não falou. O novo Hiro Atsuki, ele tem muita influência dos X-Men. Tem muito personagem, tem um personagem dele que parece com um Apocalipse de...
Sim, é. E muitos outros também dos personagens do jogo Samurai Showdown.
É assim, que ele no final ele foi até o character design do Samurai Showdown 5. É, mas assim, o novo. É fácil você lendo o mangá dele, como ele faz muita nota de rodapé, e essa nota de rodapé dele é uma folha toda. Aí ele bota, olha, me baseei nesse personagem em fulano de tal. Ele pega tanto personagens históricos quanto personagens. É, de coisas que ele gosta, mas... de jogo, de filme, de quadrinho, no caso, cômico.
Tem um vilão de Samurai X que
é a cara de mais um pouco, tá ligado? O visual. Ele criou todo o ambiente com o visual da época correta e um personagem meio mas, futurista. Assim,
aí você pode pensar no seguinte, o Aoshi, ele tá envolvido com um cara que tem contatos no Ocidente, que é o primeiro.
Exatamente.
Que é o primeiro cara que traz a metralhadora, tá ligado?
E a Era Meiji é toda essa área de abertura para as culturas ocidentais. Então, ele meio que era. Acho que ele era meio um freak por cultura ocidental.
Pois é. Aí tem essa primeira saga do essa próxima saga, no caso, que é a saga do Aoshi. O Aoshi, ele tá envolvido com um cara que tá vendendo ópio, que era a droga do momento na época. Aí ele vai, pega o... Dentro desse contexto, né? Ele acaba lutando contra o grupo do Aoshi, o Onibanshu, né? Cadê aqui o nome?
Onibanshu.
Pronto. Ele derrota todo o Onibanshu. Só que o Kenshin não mata ninguém. No final, esse cara que era envolvido com o Aoshi, que tinha a metralhadora, ele mata todo mundo. Ele vai matar o Kenshin e o Aoshi, que eles estão lutando de igual para igual. E o grupo todo do cara meio que entra na frente para evitar que o Aoshi morra. Quando termina essa saga, só sobreviveu o Aoshi. O Aoshi vai embora. Diz que já que o grupo dele morreu, ele não tem mais nenhum objetivo a não ser derrotar o Kenshin. E o Kenshin volta pra vidinha dele meia boca, né?
Estilo que tem, Mitsurugi!
Ele era um capitão da terceira divisão do Shinsengumi, que era um grupo que rivalizava com o governo da época. E durante... E você logo de primeira, assim, você percebe, eles falam que o Kenshin, ele já tinha lutado uma vez contra o Saito e tinha terminado empatado. Na época que o Kenshin já era o retalhador e queria matar o cara de verdade.
Estava no auge.
Exato. E só que quando passou o tempo, o Saito, ele se adaptou ao novo governo. Ele acabou se tornando um espião do governo. E ele vai atrás do Kenshin para... Primeiro, para desafiar ele, para ver a força que o Kenshin tem hoje. E segundo, para avisar que um ex-retalhador, o chamado Makoto Shishio, sobreviveu a uma tentativa de assassinato a ele há não sei quantos anos atrás. E ele tá criando um plano para derrubar o governo atual. Aí começa a saga de Shishio.
E o Jupon Gatana.
E o Jupon Gatana, os 10 espadas. Nessa saga, depois que o Saito é o cara mais escroto do anime. Ele primeiro ele vai enfrentar o Kenshin, aí o Sanosuke se mete no meio. Aí o Saito olha e não, você não é um adversário pra mim não, você é muito fraco. Aí, e o Saito e o Sanosuke já tá lutando só com as mãos, né? Ele virou porradeiro mesmo. Aí o Saito, muito escroto, disse: cara, tu é tão ruim, mas tão ruim, que eu não preciso nem da minha espada pra lutar contra tu. Joga a espada pro lado e dá uma surra.
Sim, e Yamamoto é o velho Yama?
É, o velho Yama. Mas é sério, ele dá uma surra no Sanosuke, porque o Kenshin não queria lutar com ele. Então ele quebra o Sanosuke de uma maneira bizarra. O Kenshin vem pra lutar. O Kenshin vem pra lutar com ele. E... Ele meio que termina a coisa empatada.
Com o Sanosuke?
Não, com o Kenshin já. Kenshin. Aí quando termina, aí o...
É a luta do Dojo, né?
É a luta do Dojo.
É lindo demais, como que ele gosta de
suspeito. É muito cacete a luta. Aí quando termina, o Saito diz, né, que o Shishiro, que era um ex-retalhador, que quando ele terminou uma missão, a galera tentou matar ele, deu um tiro nele e tocou fogo. Tocou fogo no cara e o cara sobreviveu.
O que acontece essencialmente nessa parte... É porque é foda que eu não lembro o nome de todos os membros do Shippongatan.
Eu lembro.
A gente tinha um monge. Como era o nome do monge? Que foi o cara que ensinou.
Peraí, deixa eu olhar.
Foi quem ensinou o Sanosuke a dar o murro de três hits, né?
Pronto.
De
dois hits. Ele ensinou.
Ensinou o duplo extremo e Sanosuke cria o triplo.
Exato. É uma coisa até que a gente tem que dizer assim. É nessa parte que o Kenshin quebra a espada dele, o Sojiro Seta, que é um. É um super, é um boy de, sei lá, 14 anos.
Prodígio.
É o Seta, velho, que quebra a espada dele?
É o Sojiro Seta, espada celestial.
Não era um boyzinho que andava com xixinho, né?
É. O boy é o cão, é extremamente rápido e é dito que ele não tem sentimento nenhum.
Todo mundo esperava que a Rico fosse daquele jeito, aí Sojiro Seta que... O Seta que chuta traseiros no...
O Sojiro não era o contrário, não. Ele não era bem mais velho e tinha aparência
de jovem?
Não, ele era moleque, né?
Ele era moleque, eu acho.
Ali é Sojiro Rico, não? Tô confundindo com o Sojiro Seta.
Não, Sojiro Rico é o mestre de Kenshin.
Ai,
então, é nessa parte do mangá e do anime que todo mundo ganha meio que um upgrade, né? É o Kenshin, ele volta, ele procura o mestre antigo dele.
Ele espanhou as armaduras em sangue e ganhou um upgrade.
Ele vai atrás de uma espada nova sem lâmina. Ele vai atrás do ferreiro que fez a primeira Sakabato pra ele.
Que é a espada com a lâmina invertida, que a lâmina é do lado contrário.
Uhum. Ele vai e nisso.
Ele procura... da espada que fala no corpo dele, né?
Como é? O cara que seria o 10, tá ligado? Dos
10 espadas.
Dos 10 espadas. Aqui, é Show, o nome dele.
Muito massa. Show
Saegeju. Não. Ah, sei lá falar esse nome, não. Ele é conhecido como colecionador de espadas. Pronto. Mas assim, ele é até um cara menor na saga toda. O Kenshin vai, consegue uma espada nova e vai atrás do mestre dele pra treinar. Pra treinar, pra terminar o treinamento que ele começou. E quando ele vê que o governo tá pedindo a ajuda dele de novo, aí no meio do caminho que ele tá indo, que eles moram, eu não lembro o nome da cidade que eles moram, eu sei que ele vai andando até Kyoto, que é tipo uma semana de distância, andando a pé.
Não tinha nada que fazer naquela época.
É. Aí ele, no meio do caminho, ele encontra a Missal, e depois ele vai descobrir que a Missal, ela tá procurando pelo Aoshi, que ela é uma guria de 12, 13 anos, apaixonada pelo Aoshi.
Ai, meu Deus.
É. Aí...
É pra umedecer.
Pronto, aí a Kaoru entra numa depressão absurda. O Sanosuke vai embora pra encontrar com o Kenshin, pra procurar ele. Nesse meio do caminho, a Kaoru e o Yahiko vêm também pra ajudar. Vêm também pra procurar o Kenshin. O Sanosuke, ele acaba encontrando com o Monge Anji, que ensina ele a técnica do duplo extremo, que é o... Ele dá dois socos pra destruir uma parede, um murro, uma coisa bem exagerada. E mais tarde a gente descobre que o Anji, na verdade, ele fazia parte do Junpou Katana, os 10 espadas.
Mas ele enfrenta o pessoal do...
Não, não, é assim, é tipo, o Sanosuke vem pra... faz o treinamento com o cara, o treinamento tipo de 5 dias. Quando
o Sanosuke... intensivão, hein?
Né? Supletivo.
Mestre Anji.
Exato, aí ele vai embora. O que o Sanosuke vai embora, chega o Sojiro Seta E não, olha, o Makoto Shishio tá reunindo a gente. Vai, a gente vai começar a revolução. Aí, tipo, todo mundo começa a se encontrar. No meio do caminho, o Soijiro, um pouco antes do Soijiro, mata um político muito importante da era Meiji, que era amigo do Kenshin até. Foi até o cara que veio pedir ao Kenshin.
Um gordinho, era?
Eu não lembro.
É o da cena do trem.
É.
Aí ele vai. Da carruagem.
Aí ele vai e. É até por isso que o Kenshin vai enfrentar pela primeira vez o Soijiro. Não importando, tá tudo fora de cronologia, que a gente não assistiu o anime. Faz muito tempo que a gente assistiu o anime. É, o Kenshin vai, termina o treinamento com o mestre dele, Satanás de Asa. Para de jogar coisa, Napa.
Só tem mais. Não joga de volta, não, senão eu vou jogar de novo.
Ah, velho. Já tá longo esse. Assim. Chega nessa parte.
Esse vai ser um dos mais curtos.
Porra, na para, velho.
Vai.
Só pro pessoal de casa entender, eles estão jogando
camisinha.
Estão
jogando camisinha cheia na cabeça do
menino. Estão jogando camisinha um no outro. Estilo que tem,
Mitsurugi! Não, enfim, é isso. Eu acho o Osh um grande vira-casaca emo. É, quando eu era criança e eu assisti. Eu tinha desgosto pelo personagem. As cenas com ele, eu tinha vontade de mudar de canal. E quando eu fiquei mais velho, que eu tive idade para entender exatamente o que acontecia na história, eu criei desgosto, nojo profundo por um personagem que, na minha opinião, não segue o conceito, né, da obra. Porque você tem personagens com passados construídos e situações que, por mais que seja uma obra para criança, uma obra adolescente, convence. E a Osh não. A Osh pra mim é um personagem que sobrou.
Tua revolta é por causa da falta de fidelidade com os ninjas, de novo, nesse caso do.
Não, mas é o sentimento bem parecido, cara.
Ninjas, eles se diziam ninjas, pô, um grupo ninja, sei lá.
Não, é um sentimento bem parecido com o que eu tenho em relação a Naruto também. Eu acho que desvirtua completamente o que seria um ser humano naquela situação. Entendeu? Ele é um assassino, ele é mesmo de uma gangue, ele é revolucionário. Aí, quer dizer, os amigos dele morrem, ele entra em depressão e vive uma crise. E o ideal dele, né? E o que ele queria pro país dele, que ele tava lutando. Não, acabou tudo, agora eu vou vingar meus amigos, foda-se. Tá entendendo?
O pau não é nada, velho. O pau é aquela parte que o sensei dele diz que ele não vai pra... Ele não vai mais lutar contra Kenshin, não sei o quê. Não é? Não tem aquela parte lá...
Aí ele dá uma pizza no velho.
Dá uma pizza no velho, aí olha pro lado, olha pro outro, aí o velho fala, não, mas ele não quis me matar, porque se quisesse me matar, ele tinha usado não sei o quê, não sei o quê.
É exatamente, olha, tudo que foi construído ao redor do personagem Aoshi foi patético. Foi um personagem que foi criado, cara, pra fazer as menininhas prestarem atenção na obra. Porque não tinha aquele personagem pra puxar as menininhas. O cara bonitinho, malvadinho, que no fundo é um cara legal. Tá entendendo? Aí ficou tosco. Não ficou legal. Não convenceu.
Estilo que tem, Mitsurugi!
Como se fosse o conselheiro dele. Certo? No inferno.
Não,
caramba. Eu lembro dessa parte que eles vão pro inferno.
Rogi.
É. Aí eles vão, tipo, agora nós temos... Mais uma coisa pra conquistar, alguma coisa assim. Aí eles vão.
Vamos! É nós temos trabalho a fazer. Ah, mas o que nós vamos fazer? Ora,
não teve isso na Globo, não.
Teve sim. É tipo, finalmente você chegou e não sei o que, aí disse. Aí, não, mas aí, eu tenho um novo plano, Rogi. Aí o quê? Vamos tomar do. Vamos causar uma revolução no inferno e vamos tomar ele para.
Bem pique cego, né? O que é que vamos fazer hoje? Vamos conquistar o mundo.
Eu acho que foi uma forma de brincar com a personalidade agressiva do...
Foi uma forma da Globo cortar isso aí e não deixar ninguém conhecer a parte do inferno também.
Mas teve.
Essa parte ia passar na Record.
Mas teve na Globo, não? Eu lembro de assistir dublado essa cena.
Passou, isso aí eu assisti também.
Estilo que tem, Mitsurugi!
Mas assim, o Soijiro era um boy que era maltratado pela família dele, que era tratado como escravo.
Ele era o irmão mais novo, bastardo.
Era o bastardinho. Ai, olha, bastardinho, isso é um nome muito bonito pra se botar no podcast.
Eu, bastardinho.
Bastardo não é palavrão, não,
pô. Bastardinho. Pejorativo pouco, não. O Soijiro era maltratado, mas assim, ele vivia rindo, assim, ele vivia com um sorriso no rosto. Porque ele descobriu que quando ele ficava triste, a galera batia mais nele. Então, quando davam duas porradas e ele tava olhando rindo pro cara, o cara acabava desistindo e ia embora, ele apanhava menos. Aí o Xixio, ele fala a grande frase dele, que é o... Que nesse mundo você tem que escolher se você é forte ou é fraco.
Porque os fracos morrerão os fortes viverão.
É, só os fortes sobrevivem. E o Pirralho ficou meio assim, ficou impressionado com isso. Quando a família dele veio pra tentar matar o Xixio e tipo, dar uma surra no boy, o boy acaba se defendendo e começa a seguir o Xixio. Ele tem o Xixio como grande líder, tá ligado? Porque foi o cara que ensinou a ele que ele tinha que ser forte. A
filosofia de vida.
Exato. Quando ele vai lutar contra o Kenshin, ele fica meio que mexendo no psicológico do boy. O Kenshin, ele fica catucando. Aí o boy começa a se desconcentrar e começa a ficar... Porque o boy era muito rápido, só se conseguia ver os passos dele no chão, de tão rápido que ele era. Porque o tablado de madeira, né, do dojo, ficava estralado todinho quando ele passava. Era, o Kenshin meio que não conseguia atacar, só se defender.
Ele via nem o bicho.
É, ele nem viu o cara. Aí ele abala o boy psicologicamente, derrota o boy e vai enfrentar o Xixio.
E ele derrota o boy justamente fazendo o golpe precipitado, né? Ele abala, aí ele tem uma ideia de que lado o boy tá vindo, ele faz o jogo de perna, que o Seta ele percebe, que Kenshin, ao invés de sair com uma perna, ele sai com a outra perna, adiantando o golpe. Precipitando o golpe, ele acerta o Seta antes do Seta terminar de preparar.
Que era o golpe... Porque assim, em termos, o mestre dele ensinou dois golpes a ele. A macaqueiro virou... Eita! Hadouken. O macaqueiro, tá ligado? O golpe das 10 espadas. E o outro lá, que é só puxando a bainha da espada. Tá ligado? Que é só puxando a espada da bainha. E a jutsu, que é... O boy é tão pau que o Kenshin tem que usar essa última técnica contra ele. Só que o boy era um analista de luta, tá ligado? Muito foda. Não, de sistema mais não. De luta, muito foda. Ele é derrotado por esse golpe do Kenshin. E ele manda uma cartinha, uma folha lá pela Yumi, que é a prostituta do Kenshin.
Do Xixio.
É a amante do Xixio. E ele diz, olha, cuidado com o pé esquerdo de Kenshin, que quando ele vai fazer o golpe, ele bota esse pé pra frente. Que é aí que o segredo do golpe tá aí. Ele ainda dá essa dica, aí ela pergunta, não, o que é que você vai fazer agora? Ele diz, não, eu agora vou vagar pelo Japão também. Aí, tipo, encerra aí o acordo, né, de Xixio e Sojiro.
Vai ter um novo anime, Samurai Seta.
Exato. Não, e tu sabe que no mangá, o Atsuki, ele disse isso. Que em termos, ele só tinha dois personagens que ele gostava muito e que ele pensou por muito tempo em fazer...
História paralela.
Episódios especiais, tá ligado? Que era o Anji e o Sojiro, que no final dessa saga, os dois vão embora juntos. Aí, voltando, depois que o Kenshin derrota o Sojiro, ele vai enfrentar o Xixio.
Pois é, a luta dele com o Xixio... Primeiro a gente vai entender o que era exatamente o Xixio. O Xixio, ele foi um retalhador, igual a
Kenshin. Xixio é aquilo que sai pela mangueirinha.
Napa, eu te quico. Depois de outra dessa.
Vai lá, prossiga.
Xixio, ele era um retalhador, igual ao Batosai. E no final, o grupo dele tentou se livrar dele com uma queima de arquivo ou algo muito parecido. Tentaram queimar o cara. Então a gente tem o Xixio, o líder do Jupon Gatana, um cara que parece uma múmia. Ele não tem poros, ele não pode suar. Né? O que dá para ele uma desvantagem, porque o corpo dele aquece e isso limita o tempo que ele pode lutar. Então,
ele só pode lutar por 15 minutos.
É. Então,
senão ele começa a transpirar muito. Aí,
isso termina...
Como ele não tem como.
Exatamente. Isso termina justificando a quantidade de capanga que ele usa, porque como dificilmente ele pode lutar e quando ele luta tem que ser uma coisa rápida, é bem raro as cenas de luta dele no decorrer do anime. Sabe-se que ele é forte, que ele é isso, que ele é aquilo, mas você não tem muitas cenas dele realmente enfrentando ninguém. Na cena final da luta dele com o Kenshin, o Kenshin deita, e aí começam a vir os parceiros de Kenshin, um por um, cada um dando um golpe ou ferrando Shishio de alguma forma, né? Primeiro vem Sanosuke, depois o Saito joga o Shishio na parede, depois o Aoshi vem e chora também no pé de Shishio.
É a cena mais mentirosa do universo ali, viu, do anime?
Que ele tem uma placa...
Dá um golpe de Shishio, né? Porque eu tenho uma argola na minha testa.
É, protege. É porque deram um tiro... É, mas ele tem uma justificativa.
Que ele tem
uma
fratura no crânio.
Quando tentaram matar ele, foi deram um tiro na cabeça dele e tocaram fogo. Tá? Assim, foi um método de eliminação muito bom. Mas por algum motivo ele sobreviveu. Aí por causa disso, ele é precavido contra tentarem atirar na cabeça dele. Ele tem.
Uma chapa
ele tem uma, de metal. É, ele tem uma chapa de metal.
Mas cara, ele pode ter a chapa de metal, velho. Quer dizer que aquela espadada que saiu deu nele, amigo. Ele podia ter.
Zero no era pro. Pro ele cérebro podia ter dele ali, derreter, né? Ali, né? Balançar até, meu irmão. Ter uma morte cerebral. Mas o fato é que a galera vem entrando e isso vai prolongando a luta ao máximo, né?
E... Rapaz, tinha uma estratégia muito boa que eles podiam ter usado, que era tocar fogo no cenário da luta, tá ligado? E teria acabado muito mais rápido.
Então, no final, o próprio lugar era muito quente, realmente. Mas eu acho que o único personagem que teria a índole de ter uma estratégia fuleira dessa seria o Saito.
Não, Saito.
A Osha é um emo, rapaz. Não faz porra nenhuma que presta.
Tá bom, prossiga.
Desista de Aoshi.
Irmão. Nessa luta, o Kenshin usa todos os melhores golpes dele, tá ligado? É, usa o Amakakeiro, usa o golpe lá que ele derrota o Sojiro. Usa todas as variações, sabe? Se você jogou Samurai Shodown...
Samurai o quê?
Samurai Shodown, né?
É, tá bom. É.
Tá bom, né? Sério?
Ah, aceitável. Passa com sério.
Napa deixou.
Eu sei.
Pronto. Não tem um personagem lá que eu acho que é o Ukyo, que é o cara... O samurai que vive tossindo e cuspindo sangue.
Uhum.
É. Quase todo.
Ele tem esse estilo de saca rápida, né?
E ajuda. Aí ele usa, tipo, você vê todos os golpes. O dragão voador, que é um golpe que ele vai. Que ele pula com a espada pra baixo, rolando na cabeça do cara. Ele usa todos os golpes. E o Shishio sobrevive, tá ligado? O Shishio é muito pau.
A ideia que passa nesse combate é que o Shishio teria ganhado dentro das condições dele. Se a luta tivesse durado apenas 15 minutos, se outras pessoas não tivessem entrado pra fazer a luta se demorar mais. Só que por outro lado, a gente também considera que quem ainda não estava lutando com desejo de matar ninguém. Ele estava tentando atordoar o Shishio de alguma
forma. Não, mas naquela hora, na hora final, quando o Kenshin usa todos os melhores golpes dele, o Kenshin tá lutando sério.
Mas ele ele já tinha deitado com um corte na garganta. Ou seja, já tinha rolado cansaço, já tinha rolado dano.
Não, é assim, se você parar pra pensar, o Kenshin lutou antes.
Olha, não, você só tem que entender que o Hiten Mitsurugi não é um canivete suíço, não vai servir pra tudo.
É
muito bom, mas...
Dá pra se entender isso, mas acontece a cena polêmica que o pessoal falou, que o Shishio, ele entra na crise se coçando, porque o sangue dele tá numa temperatura muito alta, ele começa a se contorcer todo, e a Yumi, né, a noiva, a esposa dele...
Noiva ser generoso com ela.
Era
um amante.
Era algo do gênero. Não, eles se gostavam. Ela
até parece que podia transar, mais de 10 minutos também.
Só na frente do ventilador, né?
Ele só ficava 15 minutos com ela também.
Acho que era por aí mesmo.
Ejaculação precoce tem outro nome, viu?
Na verdade, ele não tinha problema de calor nenhum, mas ele teve que interpretar o problema pra se justificar, porque ela tava assistindo, entendeu? Certo, aí ela entra na frente, abrindo os braços, e ela faz o Kenshin desistir de atacar. Não! Pois é, ela chega e diz assim, você não tá vendo que você ganhou esse combate, ele tá acabado, vai embora, você não precisa matar ele, blá 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 blá. E Kenshin sai, desliga o modo assassino dele, né, ele vendo essa cena, aí ele volta a si, a humanidade, e olha e diz, ok, e ele guarda a espada. Quando ele guarda a espada, o Shishi transpassando a Yumi, ele consegue perfurar o Kenshin com a espada dele, né? E aí ele puxa no a espada. Kenshin, não, acho que na altura do.
É no peito.
Não, acho que no meio, assim, na barriga. Foi acima do umbigo ainda, mas não chega a ser no peito. Foi bem no meio, assim, do estômago. Eu sei que não fura muito, acho que, pelo que eu me lembro, entra assim uns 4 dedos de. Assim, é um bocado, realmente, para pensar.
Ah, morte.
Tá, mas não importa o lugar. Ele
furou. Até dá uma furada no Kenshin, o Kenshin cai pra trás. E aí, Kenshin. Cara, você é um animal, um monstro. A mulher te ama e você matou ela, não sei o quê. E aí é uma coisa que fica diferente na dublagem da Globo, né? Na dublagem da Globo, ele simplesmente manda o Kenshin calar a boca e diz que ela morreu feliz e que isso era importante pra ele. No original, o que Shishi diz é o seguinte: ela tinha esse acordo comigo porque nós estamos aqui pelo futuro do Japão. Ela morreu não só por mim, ela morreu pelo país dela. E você não é ninguém pra julgar ela. Não, então ela sim... Ela tá feliz em ter morrido não só pelo homem que ela ama, mas pelo futuro do país dela. Não, puxe sua espada e lute.
E, aí a luta e tem mais uma, quando ela tá morrendo, ela fala, tá ligado? Ela fala chorando assim.
É.
E ela se sentiu inútil porque dentro do Jumpogatana todo mundo tinha uma função, todo mundo fazia alguma coisa. E ela diz:
a dela dá prazer ao líder.
Durante 15 minutos.
Aí ela fala que ela fala assim, bem feliz. Ah, finalmente eu pude ajudar Shishio numa das lutas dele, tá ligado? Finalmente eu fui útil.
E aí a luta continua até que. Não muito depois, infelizmente, o Shishio cai de vez por questões do.
Cai não. O Shishio vai matar o Kenshin e ele pega fogo. Ele vira uma grande bola de fogo.
É, isso se incendeia.
O churrasquinho humano.
Exato.
Fritas.
Estilo que tem, Mitsurugi!
Termina a saga Shishio com o cara loiro lá da espada estranha, que é o décimo espada, como é o nome dele.
É, deixa eu ver.
A espada dele vira um chicote.
O colecionador de espadas, o nome dele é show com alguma coisa.
Pronto.
É termina... o que rola a espada na barriga, é?
É.
Ele é flexível. É isso, né?
Termina a cena com esse cara indo visitar o pessoal e falando que quase todos os membros do Jumpogatana estavam fazendo serviços pro governo pra diminuir a pena deles, né? O cara que voava, fazia reconhecimento. Aí o outro era espião, o travesti lá, que eu não lembro o nome, tinha se tornado um espião. Por sinal, o travesti tinha entrado em depressão, não queria nem sobreviver, não queria travesti, nem viver.
Kamatari, o nome do
Kamatari. O Kamatari. Era um transexual. Não, a Osh não tem culhões pra decidir qual é o sexo dele, não.
Tá, não tem culhões, travesti?
Por aí. Pra mim, uma cena bacana, no final ainda, que é o Yahiko dizendo assim... A gente venceu, né? Se a gente venceu, quer dizer que a gente tá certo. Mas por que que eu tô com a impressão de que a gente não fez um negócio bom? Porque ele percebe que muitos dos membros do Jumpogatana estavam no movimento. Nem todos, né? Muito ali era mercenário, a Osha era babaca. Mas alguns ali realmente queriam o melhor pro país. Estavam naquilo porque acreditavam que o país precisava
de Shishio. Seria melhor com um Shishio.
É. E aí Kenshin olha pra Yahiko e diz, olha, se você conclui que porque a gente venceu, a gente tá certo, você tá seguindo a filosofia de Shishio. A questão do forte manda e o fraco obedece, né? E Kenshin diz que não é por aí. Mas Kenshin diz o seguinte, eu não sei se a gente tá certo, eu apenas acho que a gente tá certo. Da mesma forma que Shishio achava que ele estava certo, o Jumpogatana acreditava que ele estava certo. E o que acontece é que cada um luta e defende a sua visão. Quem vai dizer se eles estavam certos, se eles estavam errados, é o tempo.
Estilo que tem, Mitsurugi!
Então, aí, quando termina a saga do Shishio no anime, ainda tem umas duas, três sagas fillers. Mas a gente não vai falar muito disso não, que particularmente eu acho que aqui só quem gosta é Bia. A gente vai pular direto então pro anime. No anime, logo depois dessa saga, tá tudo muito indo mais ou menos bem. E o Kenshin encontra o Enishi, que é o irmão da Tomoe, a primeira esposa
dele. É o cunhado dele.
É o cunhado dele. Aí, a partir disso, você descobre o Enishi. Quando a Tomoe morre, ele vai pra China.
E na China ele, tipo, vai trabalhar no submundo de lá, tá ligado? Até ele se tornar um dos grandes exportadores, tanto de drogas quanto de armamento. Aí você descobre que todo aquele armamento que aparece durante as sagas de Samurai X, na verdade, era um plano do Enishi, pra destruir o Kenshin, assim, né? Pra destruir onde ele tivesse, tá ligado? Assim, era minando toda a tentativa que ele pudesse ser de felicidade. Aí ele tem lá um encontro, uma luta contra o Enishi e contra os amigos dele lutando contra os amigos do Enishi. Só que no final mostra o Enishi matando a Kaoru. Ele chega a matar a Kaoru.
Que é um clone, né? No final e tudo.
É. Só que assim, tu sabe que, como curiosidade, na verdade, o Nobuhiro, ele tinha um plano de matar a Kaoru ali. Só que ele, quando fez isso no mangá que matou, e ele não tá... Tipo, quando a Kaoru morre, o Kenshin vai pra uma vila, uma parte da cidade que é chamada a Vila dos Vagabundos. E ele, tipo, ele acorrenta a espada nele, tá ligado? E para de comer, fica jogado lá ao Léo. Aí
alguém tá comendo e tá fazendo barulho.
Que eu tô comendo não, eu tô ficando doido, né?
Oxê. Caramba, o bicho falando lá, nosso correspondente da Amazônia.
Parece que o Bruno tá dentro do caldeirão da tribo canibal, mano. Né?
Ele tá falando que ele tá no bunker. Tá dando sem ele. Ei,
foi muito engraçado, todo mundo normal, o bicho. Não, na tempestade de areia, aqui no Afeganistão.
Continuando, na verdade, quando saiu isso no mangá, a galera ficou tão revoltada com a morte da Kaoru que foram na casa do Nobuhiro e apedrejaram a casa, tá ligado?
Apesar dela ser aquele açúcar todo, era uma personagem meio popular.
É, tipo, a casa do bicho foi apedrejada, tá ligado? Assim, ele tava sofrendo retaliação social, tá ligado? Da população. Aí o que é que ele fez? Ele, como muita coisa do que ele fazia tinha...
Tinha aberto, né?
Não, tinha viés pegado na realidade, né? Tipo, personagem baseado na realidade. A história baseada em fatos reais. Ele descobriu que na China tinha um método de não era de mumificação, tá ligado? Mas que você produzia um corpo falso, tá ligado? Pra fingir que era um cadáver de uma determinada pessoa. Quando ele viu isso, ele roubou essa ideia, tá ligado? E introduziu no caso da Kaoru pra ter uma desculpa pra ressuscitar ela. Porque por mais que seja um universo fantástico, o universo de Samurai X, mas ele não era um que tinha ressuscitar e nem tinha porra nenhuma. Então ele criou essa válvula de escape, aí ele descobre que o Enishi levou a Kaoru pra China e ele vai atrás dela, se eu não me engano.
Explicação troncha aí, pra fazer ela voltar.
Mas assim, ele bota, como ele faz muita nota de rodapé, ele botou a nota, era realmente uma coisa que acontecia de verdade, tá ligado? Assim, ele deu todo uma base pra poder acontecer isso. Foi tosco? Foi. Mas melhor do que ele ser apedrejado até a morte, que é o que ia acontecer. Aí ele vai, ele enfrenta o Enishi, ele consegue vencer e ele não mata. Aí ele diz, né, que gostava muito da irmã dele, não sei o quê, que foi no final das contas, dá a entender que foi uma tragédia, né?
Enishi é parente de quem?
Da Tomoe. Aí termina o mangá e se passa coisa de 5 anos depois. O Kenshin, ele tem uma... Aí é o que... Na verdade, o mangá encerra aí, né? Com o Kenshin meio que se aposentando. Aí termina o mangá aí. O Kenshin ganha, ele fica com a Kaoru e ele diz a Kaoru que ele não vai mais embora. Que ali encerrou a história dele.
Estilo que tem, Mitsurugi!
Pois é, galera. Então a gente vai encerrando por aqui. Napa.
Eu gostaria de dizer que eu... odeio o senhor editor.
Não tem direito, editor.
Suas considerações finais, Bruno?
Olha, eu gosto muito de Samurai X, apesar de que eu tô meio separado desse devido pra esse podcast.
Todos nós.
Né? Cheguei na hora assim, galera, beleza? Eita, vamos gravar. Pá, Samurai X.
É normalmente assim, pra ninguém que sabe, pra caso o pessoal não saiba, é mais ou menos assim que a gente decide mesmo. A gente decide no sábado, ninguém faz pesquisa durante o dia todo, e no domingo a gente se reúne e grava.
Eu vi Samurai X há uns 10 anos, quando passou na Globo, com aquela dublagem bonita. E, cara, eu peguei alguns coisas de cabeça, mas o tanto que eu passei mal, eu passei o tempo calado, porque eu realmente não lembrava de quase nada. Mas, assim, maneiro.
O importante é participar, né, Bruno?
Pronto, Durlax, velho, muito obrigado por ter participado aí, velho.
É isso, cara.
É porque a viagem dele demorou muito, porque a primeira classe
teve um problema. Atrasou e...
Exato.
Eu gostaria de fazer uma reclamação, porque a Gol, a lagosta da primeira classe do da Gol, estava muito mal passada.
fica aí o protesto.
Mês passado não teve o mesmo problema, viu? Você não é
perguntou. Tá foda, velho. Ravel. Tu sabe por que o David salvou a Ditan?
Porque ele não...
O David, jogador do Flamengo, salvou a Ditan.
Porque não gosta de gol?
Não, porque se ele. Porque se o Flamengo for voar pela Gol, ele perde.
Na mesma, essa mesma praça. Do mesmo banco. Deixa eu continuar aqui, minha considerações finais, porra. Aí é o seguinte, então, mediante isso, eu gosto de dizer que eu gostei muito de participar, certo? Já tinha comentado com o Ravel que eu queria participar desde que vocês começaram a fazer o podcast, acho que a ideia interessante.
Podcast.
Falei podcast, não? Não, meu Deus. E eu gostaria de ter outras oportunidades de participar.
Não, deixa eu
ver. Ei, Bruno, tu vai ter que ir na caixa do Sedex, Bruno, que a...
Espera,
acabou.
Só não toma lagosta.
Melhor, só não coma lagosta.
Vai, Ravel?
Oi, tá melhor agora?
Tá. Caramba,
já chegou! Já chegou, Bruno!
Teleporte com o Goku em dois minutos. Fechou o torre.
Jornada das estrelas. Teleporte.
Ah, meu, é o macetezinho aqui, a manha.
É o buraco minhoca, né?
Fechar o X-Video.
Fechar a conversa e abrir de novo, cara. Assim, nós estamos fora.
Você tá com mania feia, Bruno, tá? De assistir porno gay com anões e tal?
Caraca, não, eu perdi essa mania, velho.
Rapaz, vocês têm consciência que Ravel aproveita todo esse áudio, vocês falando que assistem pornô gay com anões, né?
Ah, meu irmão, tá por fora, ele só não corre pior, na frente da minha avó, pô.
Sim, mas você divulga na internet?
Diz que Ravel não tem vergonha, se não, Ravel não tem vergonha com a avó, ele...
Eu lembro uma vez que o Guto tava gritando aqui em casa que teve um Et
Green... Guto, a noivinha?
Não, Guto, não. Guto, Iron Hunter.
Ah, sim.
Eu tive um wet dream, meu irmão. Acordei com a calça toda gozada. Aí minha avó na porta olhando pra ele.
Caramba, velho.
Cara, muito bom Samurai X, cara. E é uma pena que a obra seja grande demais pra gente conseguir resumir ela legal, né? Então, a gente teve que pular os fillers e etc. Eu acho que foi o primeiro, segundo anime, na verdade, que eu realmente assisti e fiquei fã.
É isso aí, Ravel.
Ravel. Qual é o primeiro?
Isso é Cavaleiro do Zodíaco.
Ah, sim.
Não, é assim. Eu novamente.
Não, viu, Ravel?
É qual?
É aquele que Sakura Cardcaptor.
Não, eu acho que o primeiro anime que Ravel assistiu foi Naruto.
Não, na época de Sakura eu já era fã de Samurai X. Porque Sakura passou muito tempo em canal fechado, então eu não conhecia.
Foi.
Ela demorou pra vir pra novo.
Ei, Bia, obrigado por ter participado, viu?
Ah, obrigado, eu agradeço o convite de Ravel.
Só o meu.
E eu agradeço por ele não ter me acordado com a ligação.
Estou aprendendo.
É, pois é, então...
Você se divertiu com as piadinhas.
Ah, que isso.
Ei, valeu a pena.
O pessoal tem que entender que o voo... Ah, porque ela é de João Pessoa também, né? É. Estamos no estúdio aqui do Cueca de Fora.
Todos de cueca do lado de fora.
Menos Bia.
Estou um pouco constrangida. Estou um pouco constrangida.
O calçado de fora.
É pra ficar constrangido.
Você vai fazer a cueca do lado de fora.
Se você pergunte, o Ikari, a cueca dele tem bolso, tá? Aquilo ali é uma lanterna.
É uma lanterna?
É. Bia vai fazer um podcast concorrente.
Ah, agora nós vamos para analisar assim, mesmo.
Com jogos e prostitutas.
Com jogos e prostitutas. Bia, suas considerações finais. Obrigado por ter vindo. A tela do próximo podcast vai ser essa, viu? Bem, pessoal, acho que a gente vai encerrando por aqui. Eu realmente digo que ficou um podcast meio bagunçado. Quem não assistiu, não vai ter vontade de assistir por esse podcast. Fiquem aí, acessem o link do Facebook, curtam a nossa página, sigam o nosso Twitter. E qualquer reclamação, sugestão, e-mail, podem mandar pra cdfcast@gmail.com, beleza?
Beleza!
E vejam Crazy Pig no final.